Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É um programa dedicado ao seu coração, aos momentos de sua meditação, às suas reflexões, com que a doutrina dos Espíritos nos traz as informações necessárias para que a presença da luz e o fruto da paz esteja em nossa alma. Esteja conosco nessa hora seguinte. Nós temos a alegria da presença do nosso amigo Jefferson Nepomuceno da Silva, do Centro Espírita O Consolador, a qual vai conosco e toda a equipe já aqui presente trocarmos algumas ideias à luz da doutrina dos Espíritos sobre o tema Dia de Finados. É uma oportunidade muito boa para que possamos aí meditar, para que possamos pensar e depois pesquisar a respeito desse tema. E a literatura espírita nos dá a oportunidade de nós nos aprofundarmos nesse tema especificamente, o Dia de Finados, porque a doutrina espírita vem com essa finalidade grandiosa de esclarecer, de trazer luz como um farol grandioso em nossas vidas.
Esta alegria é recíproca e é um prazer estar aqui, principalmente sabedores que somos de que é em nome do Mestre Amado Jesus.
O Jefferson, para que nós possamos então iniciar o nosso bate-papo com todos os nossos amigos aqui presentes, o Hélio, o Turíbio, o Valdir, Marinho, o Cândido, o Targino e o Nelson ali na coordenação das nossas atividades do som, nós vamos já te fazer uma primeira pergunta.
Pois não.
Nós sabemos aqui, toda nossa nação, nosso país, que no mês de novembro nós temos aí o feriado, né, chamado Dia de Finados. Mas e a doutrina espírita, como que ela entende essa data? E também estendemos um pouquinho, muitas vezes, como que ela analisa o hábito de amigos outros se dirigirem em visita aos Campos Santos, aos chamados cemitérios.
O Espiritismo, dentro do meu ver, ele é muito esclarecedor, não é? Eu gostaria de relembrar aqui Viana de Carvalho, quando ele disse que o Espiritismo, ele é esclarecedor na primeira instância, consolador na segunda instância, né? Ele nos cristianiza e, por final, nos liberta. Então, nada melhor do que, através dos estudos, a gente ir se preparando e se conhecendo um pouco melhor e percebermos que aonde está o nosso pensamento, aí estamos nós. Não é? Mas isso não impede de maneira alguma que aqueles nossos irmãos que queiram manifestar através da presença física, que acham, que julgam essa necessidade, também não possam fazer, não é? Mas através do pensamento é que nós podemos de fato tocar Cristo, não é? Então essa procura hoje nós conseguimos através da relação que nós temos no sentido do dia a dia, procurarmos nos intuirmos através de boas leituras, de esclarecimento, como disse Viana de Carvalho, para que a gente possa se consolar e se libertar. nós não podemos esquecer que a gente traz um passado de conhecimento, né, principalmente da Igreja Romana, que isso venha sendo arraigado no nosso espírito, né? Então não é fácil nos libertarmos desses atavismos de uma hora para outra. Mas o Espiritismo nos diz que aonde está o nosso pensamento, aí estamos nós. Então, para alcançarmos uma comunhão com os nossos entes queridos que já partiram para o estado espiritual, nada melhor do que o nosso bom pensamento.
O Hélio, pegando um ganchinho aqui do que o Jefferson está nos falando, de pensamento a pensamento, fala para nós um pouquinho sobre a questão da morte à luz da doutrina dos Espíritos.
Como o Jefferson falou, foi muito interessante ele colocar essa, que o Espírito esclarece em primeiro momento, consola, né, e finalmente liberta. E seria, no caso dos finados, por exemplo, o Espiritismo, ele vem realmente em socorro das pessoas. Porque eu conheci, e acho que todos conheceram, pessoas que ficaram muito aflitas por não poderem, por exemplo, no dia de finados, comparecer até onde estava lá sepultado um ente querido seu. Eu conheci particularmente uma família que eles gastavam, tinham poucos recursos financeiros, e eles não podiam sempre estar presentes porque estavam em outra cidade, o ente querido dele que estava sepultado em outra cidade. E eles ficavam aflitos, se sentindo culpados por não terem podido estar presente lá, visitando o túmulo de seus familiares, né, no dia de finados. E o Espiritismo vem realmente esclarecer e consolar essas pessoas, porque as liberta dessa presença física, mostrando que não há necessidade dessa presença física da pessoa lá onde se encontra sepultado o seu ente querido. Os que quiserem ir, não tem problema nenhum, ele não proíbe nada, mas ele não dificulta o entendimento de quem quer estar presente, mas ele liberta a pessoa dessa presença, mostrando que não há necessidade dessa presença física, que mesmo ela não estando lá, como disse o Jefferson, em pensamento é o que importa, que ela esteja ligada com a pessoa nesse dia. Porque a morte, na verdade, como você me pergunta, ela não existe na acepção como se entende no primeiro momento, né? Morreu, acabou, não tem, apenas é uma mudança, um estado de consciência que muda um estado vibratório, e a pessoa permanece viva, sensível a todos aos nossos apelos, a todas as nossas emoções, sensível a todas as comunicações que queremos fazer com ela. Só que isso se dá na esfera do pensamento, né? Não se dá mais em corpo físico. Então nós não temos a possibilidade de estar assim avaliando se ela recebeu ou não recebeu. Ela não pode nos responder assim com palavras se recebeu ou não recebeu as nossas mensagens, coisas desse tipo. Então, a não ser em ocasiões especiais, que nós podemos relatar também em outros programas aqui. Mas, via de regra, nós não podemos saber se ela recebeu ou não a nossa mensagem. Mas temos que ter a consciência de que realmente estamos em contato frequentemente com elas, né, Valdir?
E para a gente estar em contato com esses nossos irmãos que desencarnaram, que partiram para o plano espiritual, a linguagem é bem essa mesmo, como você falou. Através do nosso coração, como o próprio Jefferson também falou. Porque senão nós estaríamos quase que obrigados no nosso dia a dia estarmos visitando o cemitério para estarmos falando com os nossos queridos irmãos que partiram para a pátria espiritual.
Você vê, Zé Lázaro, depois de todas essas colocações, a gente pode sintetizar isso e dizer assim, que na verdade o dia de finados passa a ser um dia onde que a humanidade, no nosso caso aqui brasileiro, né, porque é uma data comemorada nacionalmente, nós, as pessoas, dedicam essa data a um momento de ligação, por sentimento, com aqueles entes queridos. Agora, nós também sabemos espiritualmente que essa ligação não precisa se dar especificamente só num dia no ano. Essa ligação pode acontecer em todos os momentos, e não apenas num dia determinado, no dia 2 de novembro. Pode acontecer em outros dias, em outras ocasiões. Então é muito mais uma questão de dizer, neste dia, neste momento, nós vamos comemorar a ligação. do que a ligação propriamente dita, porque a ligação pode ser feita a todos os instantes, essa reflexão, esse elo de amor pode ser feito em todos os instantes. Agora, a ida ao cemitério, o cemitério, ele traduz aquela concepção que há alguma coisa material onde a pessoa pode se apegar para concretizar essa ligação com o ente querido que se foi. Como nós sabemos que a vida, na verdade, ela é muito mais espiritual do que material, e principalmente depois que ao desencarne ela passa a ser só espiritual, a ligação não precisa ser feita especificamente num cemitério ou num lugar apropriado onde tenha lá um ente material. A ligação pode ser feita pelo coração, pelo sentimento, pelo amor. Então, na verdade, o dia de comemorar a passagem, o dia de fazer essa ligação, pode ser todos os dias. E não precisa ser especificamente dentro de um cemitério. Pode ser, aliás, preferencialmente fora, né? Onde você possa fazer uma ligação muito mais sentimental, no teu íntimo, e sem aquele monte de gente, todo mundo chorando, etc. Né?
A doutrina espírita, ela vem claramente mostrar-nos que a morte é a continuidade clara da vida. E ali, a região onde está sepultado um corpo, nada mais é do que um laboratório maravilhoso da natureza, que vai fazer com que haja a possibilidade de que aquele corpo se desintegre. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que muitos corações amigos, principalmente mães, irmãos, pais, filhos, tios, avós que estão nos ouvindo, carregam dentro de si aquele sentimento de saudade, de lembrança carinhosa, os valores do amor, né? O sentimento de buscar em si um respeito e uma reverência pelo ente que partiu. Aí a doutrina espírita vem falar que realmente ele partiu, só que ele não está ali, naquele local especificamente. É até um hábito que depois o Valdir pode falar para nós, quando que iniciou esse hábito do dia dos finados, né? E ao mesmo tempo é interessante nós observarmos que a doutrina espírita vem falar que o nosso ente querido que já deixou o corpo físico, ele continua a sua vida na espiritualidade, em busca do trabalho, em busca da renovação, em busca de modificações de sentimentos, de ideias, de valores, e em busca do amor dos que ficaram na Terra. Então o importante é isso que foi dito mesmo, é o valor do pensamento, do sentimento, e que se porventura o amigo ou amiga que nos ouve tem o hábito de se dirigir ao cemitério, certa vez nós vimos uma carta escrita por um filho dirigido à mãe. A preocupação da mãe em se dirigir ao Campo Santo, o filho falava: mãe, dirija-se então, com todo o carinho que você tem no coração, ao coração abandonado, ao desamparado, à criança, à mãe, o velho, que eu estarei contigo lá, trabalhando junto em nome de Jesus. Então a doutrina espírita vem nos trazer essa nova visão de que a morte verdadeiramente não tem uma conotação de que o espírito esteja ali especificamente ligado ao corpo em destruição. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita, como foi muito bem dito por nós todos, a doutrina espírita lança um sentimento de respeito àqueles que pensam assim, mas, ao mesmo tempo, lança uma luzinha, uma sementinha no coração para que medite um pouquinho mais. E Emmanuel nos fala no livro Religião dos Espíritos que nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre um coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Olha que interessante.
Nós podemos também, né, só complementando o que o Zelazo falou, lembrar assim, que tudo tem uma utilidade, né? Uma utilidade, se Deus permite, é uma utilidade. E a grande utilidade do dia de finados é que é como o dia das mães, como é o dia dos pais, o dia dos professores, né? O dia do médico, o dia do engenheiro, o dia, tem os dias que são quando são destinados à lembrança de uma determinada categoria, de uma determinada classe. Então, muitas vezes, nós esquecemos ao longo do tempo de entes queridos que partiram, avós, tios, primos, que ficaram no esquecimento e já partiram, e nós nunca mais nos lembramos deles. E o dia de finados serve para isso. Nós, nesse dia, porque quando você fala, bom, hoje é dia de finados, você começa a lembrar, passar pela sua cabeça todos os seus entes queridos e amigos que partiram já. E nessa rápida passagem pela lembrança que você faz, e que vocês até fazem às vezes uma prece, o ato de lembrar, isso faz bem pro espírito que desencarnou. Faz bem pro espírito que desencarnou, porque ele acaba recebendo essa vibração, essa lembrança sua, que num dia comum você não lembra. Você lembra só às vezes daquele que desencarnou mais recentemente ou que era mais próximo a você, né?
Era uma pergunta que eu ia fazer até para o José Lázaro, né? Perguntando assim, nesse dia a saudade é maior? Acho que é maior nesse sentido que você acabou de dizer, né? Porque nesse dia a gente começa a relembrar outros.
Gente que nós não pensamos.
Da família, amigos, tal, e a gente faz, através do pensamento, essa prece para que eles possam estar recebendo de coração
o nosso amor. Que, né? Nós gostamos deles ainda, só não, não...
Deixa eu só colocar um pequeno trecho do livro Depois da Morte, de Léon Denis. É um livro filosófico, muito bom, excelente. Diz assim, a comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No dia 1 de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação onde os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos.
É porque eles já acreditavam que a vida seguia o seu curso após a morte. Ô Jefferson, no caso das religiões tradicionais que nós temos na nossa abençoada casa terrena, fala-se em céu, inferno e purgatório. Como que a doutrina espírita avalia essas colocações? Porque nas religiões tradicionais, essas regiões é como se são lugares onde as almas se destinam após a morte do corpo. E como que a doutrina espírita entende o céu e o inferno?
A doutrina espírita, né, sempre esclarecedora e reconfortante também, ela nos diz que, vamos buscar um pouquinho aí o Evangelho, né? A cada um será dado conforme a sua obra, não é? E conforme o nosso pensamento, será dado a cada um a nossa condição. Então a gente vê que no final, que o grande juiz é a nossa própria consciência. Então nós, no nosso viver do dia a dia, já temos um hábito de transformarmos o nosso dia num dia bom ou num dia ruim, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o nosso modo de viver, não é? E como nós falamos aqui a primeira instância, a morte não vai mudar em nada esse tipo de atitude nosso, né? O que somos hoje vamos continuar sendo, né? Então esse céu e esse inferno, na realidade, é o que já está sendo colocado por nós. Se nós procuramos no dia a dia viver de acordo com a filosofia, né, de acordo com o exemplo de Cristo, nós já estamos promovendo o nosso céu particular, né? De uma vez que a gente já se encontra com um dia com serenidade, com hábitos bons, não é isso? Tentando sempre ter um pensamento de não prejudicar o próximo, a gente já está criando uma harmonia, né, em torno de si próprio, que vai levar isso com certeza após a morte, não é? Então, diz aquele pessoal assim, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, não é? Então nós vamos dizer que diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas, não é isso? Então, nós no dia a dia, cabe a cada um de nós essa autotransformação, não é? De a gente procurar eliminar um pouquinho mais os nossos vícios, os nossos defeitos, para que a gente possa encontrar aqui na Terra, aqui nesta encarnação, o nosso céu. Não fazer daqui já o nosso inferno, né? Para que a gente possa carregar já, num caso de a gente desencarnasse amanhã mesmo, a gente já levasse a condição que nós temos hoje aqui. Então o que a gente vê realmente, que a doutrina vem dizer, é que de acordo com a consciência de cada um, é o ambiente que ela vai...
E para onde, Jefferson, já que é questão da consciência, então para onde? Desencarnou o ente querido, ele vai para onde? Como é que fica? O que a doutrina espírita fala para nós?
Veja só, uma coligação com o que nós estávamos dizendo, né? O ente querido, ele desencarnou em que condição, né? Como era o nosso ente querido? Então vamos pegar um exemplo aqui, desencarna um ente querido que é o Valdir,
A gente sabe bem qual é a condição, o trabalho do Valdir no dia a dia. Então, é a continuidade do que ele está fazendo, não é? Se há hoje uma pessoa puxando um pouquinho mais para o lado, mais triste, né? Se nós pegarmos uma pessoa que é um traficante hoje e venha desencarnar, se alguém me apontar que existe um traficante sereno, calmo, com esperança, então é difícil de achar que essa condição existe para ele, não é? Então o que, que ele está fazendo? Ele já vive numa situação difícil. Vai continuar vivendo numa situação difícil.
A pergunta anterior, as religiões tradicionais, elas locam, né? Elas colocam lugares especificamente nos grandes extremos, no céu, no inferno ou mesmo mediano, no purgatório. Mas fisicamente, ou a questão prática da morte, desencarna-se um ente querido, o que acontece com ele? Ele vira uma fumacinha, ele desaparece? Ou na espiritualidade existe uma organização, existem cidades, existem casas que nos acolhem, os nossos outros entes queridos ou os amigos das encarnações passadas nos acolhem, né? Porque a gente sabe, como você muito bem colocou, o nosso ouvinte está atencioso ali com as respostas, que a consciência vai determinar a condição de uma serenidade, de uma paz ou de um profundo desequilíbrio pelas atitudes vivenciadas na Terra. Mas em termos de espaço propriamente dito, na espiritualidade existe cidade, mundo espiritual? Porque a gente fala em mundo espiritual, aquele que não conhece, aquele que não é espírita, aquele que não estuda, fica imaginando como se fosse algo abstrato. Ou na realidade dá-se continuidade natural à vida como ela é aqui.
É interessante, né, isso daí, porque nós temos que lembrar que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? E aqui nós somos uma consequência disso, não é? Então, o que nós temos aqui, na realidade, é uma cópia do que existe em realidade. Quando nós transpormos essa passagem, a verdadeira vida, os verdadeiros hábitos que nós gostamos continuam do lado de lá. Não é? Então, por exemplo, nós temos aí grandes informações que os jardins de lá são muito mais belos do que os jardins daqui, não é? Isso, naturalmente, se nós fizermos por merecê-los conhecer, não é?
E o trabalho é mais intenso.
Diz que a música de lá também é mais...
Então tudo é mais, o amor, o carinho,
mais para quem está mais, né?
Ou para quem está com a, ou quem está com a consciência adormecida hoje, imaginando que a vida não vai cobrar suas atitudes, mas a consciência vai se abrir e cobrar suas atitudes.
O que eu acho muito interessante na doutrina espírita é que você veja, o céu, o inferno são exteriores, né? Foram colocados para a gente, mas é uma forma exterior, né, de benefício ou de punição, né? E o Espiritismo diz que isso só existe no nosso interior, né? Somos nós quem criamos essa situação.
Então a Terra é um céu.
Com certeza.
Né? Porque tudo foi criado por Deus. O céu e o inferno, naturalmente, vai depender das nossas posturas, atitudes e vivências interiores. Então nós temos que estar sempre agradecendo a Deus por onde nós estamos, com quem nós estamos e procurando fazer o melhor.
A todo momento.
A todo momento.
É quando o aluno está numa boa escola, ele está no céu. Né? Porque, a boa escola, normalmente, é um lugar difícil, é um lugar de... onde a pessoa ela é exigida, ela é a todo tempo solicitada ao raciocínio, solicitada ao ser operante, solicitada a ser... Essa aí é a grande escola, é essa. E a Terra é uma grande escola, né? É uma grande escola e, na verdade, é o grande céu, é a grande oportunidade que nós recebemos para transpor, como disse o Jefferson, ao transpor passarmos para o outro estado vibratório, né, que é o estado de desencarnado, nós possamos realmente estar afinizados já com as situações ideais que lá vamos se encontrar. Vamos recomendar, né, a leitura do livro Nosso Lar aos nossos ouvintes, da psicografia de Francisco Xavier, Nosso Lar, que aí sim não dá falar de algumas notícias da colônia Nosso Lar, que é uma das colônias das mais conhecidas que existe na espiritualidade, né?
Quem é o autor espiritual, Hélio, no Nosso Lar?
André Luiz.
Do livro Minutos de Sabedoria, a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. não espere que, depois desta, exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe.
Semeando a boa nova.